Por conta da chegada dos adolescentes. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 10. Mateus 8, de 5 a 10. Diz assim a boa palavra de Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Verso 8, os irmãos podem ler? Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Verso 10, dos irmãos. Quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o trilho da esperança. O trilho da esperança. Eu achei essa imagem muito bonita, o sol ao fundo, o reflexo no trilho, parecendo até que os trilhos são dourados. Irmãos, a importância do trilho na questão ferroviária é fora do normal. Nós sabemos que o trilho é aquele que sustenta o trem, e sabemos também que é aquele que vai dando a direção para o seguir da viagem. Sabemos também que em alguns casos ele é aquele que tem a questão da eletricidade para fazer o movimento acontecer. Sabemos também que quando aquele trem sai do trilho, o acidente é inevitável. Enquanto estava preparando essa mensagem, eu me lembrei da minha infância, que o meu avô usava muito essa expressão: menino, você está saindo do trilho. E ele dizia para mim: volta para o trilho. Eu ficava com aquilo na cabeça: como assim eu estou saindo do trilho? O que é que eu estou fazendo? Volta para o trilho. Havia momentos que eu não voltava por livre e espontânea vontade, então você voltava como para o trilho? Por livre e espontânea pressão. Você recebia uma ministração e logo você retornava para o rumo da sua viagem. E estava pensando para essa noite conversar com os irmãos sobre isso, sobre a minha vida e a sua vida, comparando como uma grande viagem, e realmente é assim. Me recordo de quando fui a São Lourenço e andei lá naquele trem, naquela Maria Fumaça, e fui passando por alguns lugares bonitos. Foi passando por alguns lugares assim que chamavam a atenção, e eles iam nos direcionando ali: como está a sua vida hoje? Se o meu avô estivesse aqui, como era ele que falava para mim, ele iria dizer para você assim: irmã, volta para o trilho. Ele iria dizer para você: irmão, volta para o trilho. O trem da sua vida está a ponto de descarrilhar? Por onde eu e você temos andado? Há uma estação que nos aguarda, lá na frente, lá no futuro, a estação chamada eternidade. E nessa estação, quando lá chegarmos, para onde nós iremos? A minha proposta para essa noite é trazer um tempo de reflexão para a sua vida, assim como eu refleti acerca dessa mensagem. Nós estamos vivendo um tempo onde há necessidade muito grande de esperança. O mundo precisa de esperança, nós precisamos de esperança. E eu me lembro de uma vez, de muito tempo, quando eu estava trabalhando num lugar, e eu vi a senhorinha que estava ali naquele ambiente, nós estávamos conversando, e ela errou o ditado popular. Ela, em vez de dizer que a esperança é a última que morre, não é isso o ditado? Ela disse que a esperança era a primeira que morria. E eu me lembro, pastor Meis, pastor João, quando eu estava lá, eu falei, nossa, mas se a senhora já matou a esperança de primeiro momento, como vai ser daqui para frente? Mas irmãos, a nossa esperança, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. A nossa esperança, ela foi entregue naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, vivo está, e há de voltar para nos buscar. Tudo que está acontecendo ao redor, todos os acontecimentos que estão nos cercando, não pode retirar de nós a fé, a esperança, não pode. Porque nós sabemos que o Senhor há de buscar a sua igreja. E nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, nós temos um tripé de virtudes teológicas, podemos assim dizer. O texto vai dizer assim, ó: assim permanece agora três: a fé, a esperança e o amor. Irmãos, nós precisamos nos manter firmes na fé. Nós não podemos perder a esperança, e nós precisamos continuar no amor. Sendo assim, nós teremos assim condições de avançarmos, nós teremos condições de vivermos momentos extraordinários na nossa vida. O texto fala acerca de um centurião romano. Pastor, o que era esse negócio de centurião? Era um oficial da guarda romana que tomava conta de 100 soldados. Esse centurião, ele não era um cristão, mas ele viveu um momento tão maravilhoso com Jesus, ele viveu uma experiência tão linda com Jesus naquele momento, nesse texto aqui, que eu gostaria de compartilhar algumas verdades com os irmãos nessa noite. No trilho da esperança, em primeiro lugar, eu aprendo que se estivermos no trilho da esperança, nós receberemos a ajuda verdadeira. Todos nós aqui temos alguma necessidade. Todos nós aqui estamos precisando de algo. Todos nós aqui estamos buscando ajuda. Mas nós precisamos buscar ajuda naquilo que é verdadeiro, naquilo que pode solucionar, naquilo que pode resolver. A Bíblia vai dizer no versículo 5 assim: entrando Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum significa aldeia de consolação. Jesus entrou na aldeia da consolação e dirigiu-se a ele quem? Um centurião. E o que aquele centurião faz? A Bíblia diz: pede-lhe ajuda. Nessa noite eu quero lhe perguntar: para quem você tem pedido ajuda? Nós pedimos ajuda a tanta gente, mas tem situações na minha vida e na sua vida que só quem pode resolver é Jesus. Só quem pode mudar é Jesus. Não adianta falar com o gerente de banco, não adianta falar com um amigo, não adianta falar com o médico, não adianta falar com o farmacêutico, não adianta falar com o advogado, não adianta falar talvez nem com um pastor, porque tem coisas na minha vida e na sua vida que estão lá no nosso interior, que só Jesus Cristo pode mudar. O pastor aqui falou um pouquinho sobre as questões do Revolução, a expectativa que há no coração dos pais com relação à mudança que aqueles adolescentes experimentaram. Só quem pode realizar isso é Jesus. Só quem pode transformar é o Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós falamos sobre as nossas inquietações com tantas pessoas, mas não falamos com Jesus. Muitas vezes nós compartilhamos com um amigo, muitas vezes nós compartilhamos com um colega de trabalho, muitas vezes nós compartilhamos com nossos cônjuges, muitas vezes nós compartilhamos com o nosso chefe, mas não compartilhamos com Jesus. Parece que a gente não quer incomodar, ou então parece que a gente não tem assim tanta intimidade. Porque quando você tem intimidade com uma pessoa, você não está se preocupando se você está incomodando ou não. Não é verdade? Quando você tem intimidade com alguém, você não fica preocupado se você está incomodando, você tem intimidade com ela. Então não tem essa, ah, eu estou incomodando, não vou lá não, vou incomodar, não. Não, porque você tem intimidade. Então nós precisamos, irmãos, no trilho da esperança, se faz necessário buscarmos ajuda daquele que pode resolver. Independente das palavras recebidas, independente das situações, das circunstâncias, aí o texto de Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, a humanidade está do jeito que está porque deu as costas para aquele que pode socorrer, deu as costas para aquele que pode resolver, deu as costas para aquele que pode ajudar. No trilho da esperança, nós precisamos buscar por uma ajuda verdadeira para seguirmos a viagem. Em segundo lugar, no trilho da esperança, é necessário estarmos movidos por compaixão. Irmãos, como meu coração tem estado apertado com relação a essa guerra de Ucrânia e Rússia. Como eu tenho estado incomodado com isso. Agora, esses dias, recebi uma mensagem tão difícil do que aquele pastor com aquela igreja está passando. E aquele pastor dizia o seguinte: eu não vou fechar a igreja, ela vai continuar aqui aberta, porque ela precisa ser o refúgio para aqueles que estão em sofrimentos. Ela vai continuar aqui, as pessoas vão entrar aqui na igreja, porque elas precisam buscar um refúgio nesta igreja. E eu creio que essa igreja será trará e proporcionará uma mensagem de esperança. Está circulando outro vídeo pelo Instagram de uma igreja adorando lá em Kiev. Irmãos, nós precisamos ser movidos por compaixão. Nós não podemos ficar indiferentes e achar, não, está lá do outro lado do mundo, tão perto de nós agora, Petrópolis. Mais perto ainda existem pessoas próximas a mim e próximas a você que estão em sofrimento, precisando de alguém que se compadeça, precisando de alguém que leve uma mensagem de esperança. Quem sabe você não será esse mensageiro da esperança. Quem sabe você não vai sair daqui nessa noite, no dia de amanhã, vai encontrar-se com alguém para levar uma palavra de esperança, para dizer para essa pessoa: olha, Jesus Cristo pode mudar a sua história, olha, Jesus Cristo pode reverter isso que você está vivendo. Tive a oportunidade, no último domingo, de estar no hospital aqui do Rio, no Inca. Que lugar desafiador, né? Que lugar desafiador. E uma irmã de nossa igreja me levou até um leito de uma menina de 23 anos, num estágio assim bem avançado. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa movida por compaixão. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento nas tuas mãos. Me ajuda a abençoar vidas. E o maior exemplo nós temos, que é Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 35 a 36, vai dizer assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas, curava todos os que tinham enfermidades e doenças. E uma frase linda que eu acho aqui: ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Sabe por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas. Você já parou para pensar que Deus pode estar querendo da minha vida e da sua vida que nós nos tornemos mensageiros de esperança para aqueles que estão aflitos e desamparados, para aqueles que estão aflitos e desesperados? Peça ao Senhor: Deus, eu quero ser um mensageiro de esperança, e Deus vai lhe permitir viver momentos maravilhosos. Uma terceira verdade para seguirmos a viagem no trilho da esperança é que nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições e nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Aquele homem apresenta o pedido de ajuda. Ele diz: olha, o meu servo está muito doente. O meu servo está mal. Ele está paralítico e em terrível sofrimento. Aí Jesus, no versículo 7, diz assim: eu vou lá curá-lo. Irmãos, pensa num diálogo desse. Aquele homem era um centurião romano. Ele podia ter dito, podia ter falado com Jesus, e Jesus disse para ele: o que eu tenho contigo? Você não é um cristão, você não é um judeu, eu não vou atender o seu pedido. Mas Jesus era cheio de compaixão e ele disse: eu irei lá curá-lo. Aí aquele homem, olhando para si e para a sua realidade, disse: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Irmãos, quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições, nós precisamos fazer como Isaías no capítulo 6, quando ele disse, ele viu tudo aquilo, a glória do Senhor, e ele falou assim: então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, o Senhor se agrada. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 51, versículo 17, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema, irmãos? É nós acharmos que nós somos, os adolescentes têm uma expressão assim: está se achando, fulano está se achando. Irmãos, nós precisamos reconhecer que se não fosse Jesus na minha vida e na sua vida, o que seria de nós, hein? O que seria de nós? Ai de mim, estou perdido. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Aí o texto segue: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirou do altar e tocou na minha boca, diz o profeta Isaías. Que área da minha vida precisa de um toque de Deus para que eu continue seguindo no trilho da esperança? Para que eu continue seguindo a viagem, qual área da minha vida precisa de um toque de Deus? Aqui no texto em questão de Isaías, o toque foi nos lábios, porque a imperfeição era dos lábios. E na minha vida? E na sua vida, qual área Deus precisa tocar? Em quarto lugar, para seguirmos viagem no trilho da no trilho da esperança, se faz necessário exaltarmos a autoridade de Jesus. Meus irmãos, se desejamos ter uma vida em esperança, nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus, a autoridade no sentido de poder. Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, vai dizer assim: foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Não há ninguém, não há nenhum ser espiritual maior do que Jesus. Não há. Por isso que os principados, as potestades, os demônios, todos se curvam diante de Jesus, porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Existe uma canção que exaltamos, que é um salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre quem? O Rei da Glória. Ah, irmãos, Jesus, Ele é o maior em autoridade. Não há nada que possa resistir ao dínamo de Deus, ao poder de Deus, à dinamite de Deus. Talvez alguma situação que você está buscando, alguma resposta, ainda não aconteceu porque está faltando na sua vida reconhecer que Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé. Talvez está faltando você reconhecer a autoridade de Jesus. Talvez está faltando a gente reconhecer o poder de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de circunstâncias da nossa vida e parece que a gente não acredita que Jesus tem todo esse poder. Nós vamos assim, deixando as circunstâncias ditarem os nossos passos, nós vamos assim deixando com que as notícias vão direcionando a nossa vida. Jesus Cristo tem todo o poder. Essa situação que você está enfrentando, essa luta que você está passando, você acha que Jesus não pode mudar? Muitas vezes, até no momento de oração, parece que nós estamos orando assim sem acreditar que Jesus pode mudar. Em algumas vezes, a gente já viveu assim, enfrentando uma luta, uma dificuldade, a gente olha para aquela situação e diz, acho que não vai dar não, isso não vai, mas e o poder de Deus? Ele não pode mudar isso? Será que Ele não pode mudar essa circunstância? Será que Ele não pode mudar essa situação? Ele tem todo o poder. Efésios capítulo 1, no versículo 20, vai dizer que esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita. Quem exerceu? Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. O Senhor é o Todo-Poderoso do passado, Ele é o Todo-Poderoso do presente, e Ele continuará sendo Todo-Poderoso no futuro. Satanás perante o nosso Senhor não tem força, porque o nosso Deus é maior. As páginas da Bíblia são repletas de momentos em que Jesus apenas chegou e algo diferente aconteceu. Só com a presença, só Jesus chegando ali, a sua presença muda qualquer situação, por conta da autoridade. Muitas vezes, a autoridade não precisa nem falar nada, basta estar presente ali. Em último lugar, eu aprendo que para seguirmos viagem no trilho da esperança, se faz necessário promovermos uma admiração do Mestre. Versículo 10 diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Ao ouvir o quê? Ao ouvir a declaração daquele centurião que apontava para a autoridade e o poder de Deus. Quando o centurião vira e fala, não precisa ir lá não, Jesus, eu tenho homens ao meu cuidado, e basta uma palavra, e eles me obedecem. Se eu disser para o meu serviçal, vai, ele vai; se eu disser volta, ele volta. E a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com aquilo. Jesus ficou maravilhado com a declaração daquele centurião, porque aquele centurião estava reconhecendo a autoridade de Jesus. As minhas atitudes estão promovendo em Jesus uma admiração? No trilho da esperança, precisamos que Jesus olhe para nós e faça aquela declaração de Jó capítulo 1, versículo 8. Reparou no meu servo Jó? Satanás estava vindo de rodear a terra, e aí Deus vira para Jó e fala, fala para Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, diz o texto, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Eu me recordo, irmãos, quando a gente fala de admiração do Mestre, quantos aqui já foram os alunos queridos de alguma professora? Olha aí, ó. Pode levantar a mão, não vou. Os queridinhos da titia, cadê? Eu já fui de uma professora querido no quinto ano. E nesse mesmo ano eu era odiado pela outra. E era odiado porque não fazia. Nunca fui bagunceiro em sala de aula. Mas eu era odiado porque eu era, junto com mais dois outros lá, os melhor, assim, aqueles que eram, que tinham melhores notas na turma. E aí. Hã?
Quem foi?
E aí, o que aconteceu? Aquela professora gostava muito de um outro aluno. Então, por gostar muito de um outro aluno, ela tinha implicância comigo e com o outro rapaz. Porque ela queria que sempre ele tivesse as melhores notas. Ela tinha uma admiração por ele. Quantos aqui são da época da arguição? Oh, glória. Hoje as crianças não sabem mais o que é isso. Arguição de geografia. Me marcou tanto, irmãos, que até hoje eu lembro o nome da professora, Dona Ana. Quinto ano, até hoje. Se você estudou na Escola Municipal Alfredo Russo, lá em Rocha Miranda, talvez você tenha sido aluno da irmã Ana também, da Dona Ana. Irmãos, ela chamava para fazer arguição, e às vezes era aquela arguição surpresa, pastor Delaney, sem falar com ninguém. Ninguém sabia. Surpresa. Aí ela chamava lá, normalmente era por ordem alfabética. O nome do outro aluno era Alan, do que ela gostava. Então, se era por ordem alfabética, ou pegava o Alan e com o último lá, ou pegava o Alan e o seguinte. Tinha outros nomes com a letra A, outros nomes com a letra B, e ela chamava Alan e Carlos. Era eu e ele ali. E aí ela fazia uma pergunta para ele relativamente fácil, e ele respondia. O menino era realmente fora de série, muito inteligente. E aí quando ela ia perguntar para mim, a pergunta não era tão fácil assim. E quando ele não respondia, normalmente você recebia aquela mesma pergunta, que ele não respondeu, mas para mim não, ela mudava. E assim foi. É ruim não receber a admiração de um mestre. É muito ruim. Talvez nós estamos fazendo algumas coisas que não estão promovendo a admiração do mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus. Coisa boa é quando nós recebemos a aprovação de Deus. Coisa boa na história, na escola da vida, nas arguições da vida, é quando nós somos chamados e respondemos de maneira correta. E aí nós recebemos a admiração do mestre. E o que promove a admiração em Jesus? A nossa fé. A nossa fé. No trilho da esperança não pode faltar fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Olha para mim aqui, pastor William já chegou ali, mas continua aqui. Você deve estar falando assim, pastor William chegou e as crianças nada. As crianças já chegaram também, fica tranquilo. Eu já estou concluindo agora sim. A nossa fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E 1 João, para fechar, diz assim no capítulo 5, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Irmãos, quer buscar a admiração de Deus? Tenha fé. Fé, mesmo quando as circunstâncias falarem que não. Fé, mesmo quando o diagnóstico não for tão favorável. Fé, mesmo quando a situação financeira não estiver tão boa. Fé, quando a situação acontecer e não era aquilo que você esperava. Continue mantendo a sua fé. Porque a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quero concluir essa palavra chamando a atenção para o versículo 13. No trilho da esperança, olha o que aconteceu com aquele centurião. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o servo daquele centurião foi curado. O que você precisa receber de Deus? O que na sua vida se faz necessário voltar para o trilho novamente? Talvez a sua fé está se apequinando diante do gigante que se levantou contra você. Mas a minha oração é que esta mensagem traga esperança para o seu coração, para você continuar, para você seguir e para você avançar, porque existe uma estação lá na frente nos aguardando, e essa estação chama-se a eternidade. Que Deus te abençoe nessa noite.